Alguém pode dar um glória a Deus? Aleluia! Nesse mesmo espírito profético, vamos curvar nossas cabeças e orar. Senhor, graças te damos por tua santidade, por tuas misericórdias, ó Pai. Graças te damos, Senhor, porque tu sondas os nossos corações e tu sabes o que está no mais oculto de nossas vidas. E nesse momento, Senhor, nós nos colocamos na tua presença porque precisamos de ti. Precisamos da tua revelação, precisamos da tua palavra. Precisamos, Senhor, que a tua palavra nos gere fé para que possamos vencer inimigos, para que possamos, ó Pai, crer no impossível, para que possamos ter nossas mentes transformadas, para que possamos voltar a crer no avivamento, ó Pai, em nossa nação, em nossa família, em nosso bairro, em nesse mundo, ó Pai. Senhor, sonda as nossas vidas, ó Pai, enche-nos de Ti. Enche-nos de Ti, ó Pai, porque não há outro nome igual ao Teu. Tu és o único em que podemos crer, confiar e servir. Tu és Senhor, ó Pai. E graças te damos, Senhor, por esse momento, por estarmos juntos, te adorando, te louvando, e agora queremos ler a tua palavra, que essa palavra, ó Pai, gere em nós a fé, como a tua palavra diz, Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra, e como tu disseste, Senhor, aquele que tem fé, não importa que seja do tamanho de um grão de mostarda, dirá a esse monte, passa daqui para lá, que possamos sair com essa ousadia nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus, amém, glória a Deus. Que momento abençoado, que momento da presença do Senhor, que isso seja uma constante nesse ano nas nossas vidas. Querer a presença de Deus, querer crescer em fé, querer ser cheio do Espírito Santo e, mais do que tudo, praticar isso tudo. Que possamos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, como disse Tiago em sua epístola. Eu, nesse início do ano, eu resolvi fazer algumas coisas que às vezes a gente tenta durante o ano todo fazer e vai deixando de lado, e às vezes não dá tempo. Então eu resolvi comprar duas prateleiras de metal para ajeitar meus livros, alguns dos meus livros. E no primeiro fornecedor que eu fui comprar, só tinha uma estante. Então eu tive que comprar em dois lugares diferentes. Quando eu comprei a primeira estante, eu fiquei empolgado, eu disse, maravilha, eu vou organizar, começar as coisas, organizando a minha vida, organizando aquilo que eu quero organizar. E peguei as ferramentas, separei tudo, deixei tudo preparado. Chegou a caixa com a primeira estante. A segunda ia chegar uns dois dias depois. Então desmontei, quando eu olhei, procurei, não tinha manual. Então liguei para o fornecedor e disse, olha, não veio o manual. Aí ele disse assim, mas senhor, e precisa? Eu vivo de montar estantes. Eu digo, claro que precisa. Ele, senhor, é só o senhor ir pelo instinto, vai lá e vai montando e vai dar tudo certo. Eu, meu Deus do céu. Aí eu comecei a separar as peças, comecei a olhar e fui dar uma olhada na internet, não tinha aquele modelo de estante. Eu digo, meu Deus do céu, que coisa, não tem manual. Então comecei a montar a estante de acordo com aquilo que eu achava que tinha que fazer. Conclusão, fiquei com um calo na mão enorme. Fiquei com a mão toda machucada, quebrei ferramenta, o pedaço da estante caiu na minha cabeça, foi uma luta. Aí chega, dias depois, o segundo pacote. E chega o segundo pacote, eu já estou preocupado, já estou quase ansioso, oh meu Deus, vou ter que passar por tudo aquilo de novo. Ah, eu acho que vou chamar alguém para montar essa estante para mim, que está difícil. Quando eu abro a caixa, a primeira coisa que eu olho, o manual. Quando olho para aquele manual, eu digo, maravilha. Aí eu vejo o manual e olho para a primeira estante montada. Tudo errado. Montei a primeira estante toda errada. E aquilo foi uma lição para mim. Porque, às vezes, a gente acha que o problema está nos manuais dos outros e não nas experiências ou falta de experiências que temos. Eu não tinha experiência de montar estante de metal. E às vezes na vida espiritual é mais ou menos assim. A gente quer viver uma vida espiritual longe do manual que é a palavra de Deus. Às vezes nós queremos montar a nossa vida espiritual ouvindo, lendo qualquer coisa que não é a palavra de Deus. E aí a nossa vida espiritual é toda errada, é toda torta. É uma vida espiritual que está faltando coisa, está faltando dons, está faltando experiência, está faltando prática, está faltando fé. E aí você começa a olhar nesse mundo e perguntar, onde estão os cristãos que temem a Deus, que têm fé e coragem para vencer o mal? Todos escondidos nas cavernas, com medo do vírus, com medo das más notícias, com medo das circunstâncias, com medo de tudo aquilo que é uma coisa que é natural daqueles que não temem a Deus. Hoje, eu queria compartilhar com vocês sobre chamados à santidade. Nós somos chamados para ser santos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 15 e 16. Abra sua Bíblia, o seu aplicativo, e vamos todos ler essa palavra. E a palavra do Senhor diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Note que aqui está falando em toda a vossa maneira de viver, não é somente uma parte, não é somente em algumas questões da nossa vida, mas é em toda a nossa maneira de viver. Porquanto está escrito, Pedro aqui ele cita Moisés, que citou lá em Levíticos capítulo 20 verso 7, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. E em Efésios capítulo 4 verso 14, se você puder abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, vamos lá em Efésios 4:14, para que não mais sejamos como meninos, agitados, preocupados, de um lado para o outro, ansiosos e levados ao redor por todo o vento de ensino, doutrina, informação, palavra, pela artimanha, mentiras, induções, influências de homens que não temem a Deus, mas são astuciosos para induzir ao erro. 1 Coríntios capítulo 13 verso 11. Quando eu era criança, pensava como menino, inexperiente, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias de menino, ou de criança, ou de inexperiente. O problema de hoje em dia não é o mundo. Muitas pessoas vão culpar o mundo, ai, porque o mundo é assim, porque o mundo é desse jeito, o sistema político é assim, o sistema político é daquele jeito. Meus queridos, todos nós sabemos, ou vamos aprender, que o mundo jaz do maligno. Lá em 1 João 5,19, João ele fala que esse mundo, ele jaz do maligno. Você não vai achar santidade no mundo. Nós não iremos achar a presença de Deus nas coisas praticadas por aqueles que não temem a Deus. Nós não iremos achar. é como não ter um manual. Tentar crescer sua vida espiritual fora da palavra de Deus é estar perdido no mundo sem saber onde está Deus. É começar um ano perguntando qual é a vontade de Deus para a minha vida, o que Deus quer para mim. Talvez a primeira coisa que tenhamos que saber nessa manhã é que o que Deus quer de nós, a primeira coisa que Ele quer de nós, sede santos, porque eu sou santo. Santidade significa ser separado, lutar contra, voltar-se as costas contra tudo aquilo que se opõe a Deus. Quando nós não voltamos as costas a tudo aquilo que se opõe a Deus, nós rejeitamos a santidade. E hoje em dia, como é fácil você e eu andarmos um caminho sem santidade, porque tudo que há aí são caminhos sem santidade. A porta continua estreita. A porta não está larga para nossas vidas que conhecemos a Jesus. Ela continua estreita. E como a porta estreita, nós temos que lutar para entrar por ela. E a santidade é uma atitude, é uma decisão, é uma escolha, é um posicionamento. Eu me posiciono a ser santo, porque Deus me chama à santidade. Eu me posiciono a fugir da aparência do mal. Eu me posiciono a não fazer o que é errado. Eu me posiciono a não abrir a minha boca para reclamar, para maledicência, para murmurar. Eu me posiciono para que a minha boca só saiam palavras de santidade. Pastor, é muito difícil. É difícil, meus queridos. É uma luta constante. Não é fácil. É uma disciplina, é um exercício. É algo que nós temos que amanhecer e já buscar a santidade. Amanhecer e já praticar algo novo para não repetir coisas velhas. Sabe por que muitas vezes a nossa vida não muda? Porque a gente continua fazendo as mesmas coisas e as mesmas coisas, das mesmas formas, do mesmo jeito. E mais do que tudo, vamos nos tornando arrogantes com o tempo. Ou mais do que tudo, vamos nos tornando afoitos, como eu tentando montar a estante sem manual. Queremos dar um jeito, queremos ter o controle, queremos fazer as coisas mais rápido e da melhor forma que nós achamos que deve ser. E depois nós colhemos os resultados, que são resultados que atrapalham as nossas vidas, que nos fazem retardar o caminho, que nos fazem parar de crescer, que nos fazem tornar imaturos, que nos fazem muitas vezes voltar a pecar, pecados que nós já tínhamos vencidos. Nós, quando vamos aconselhar pessoas, na maioria gritante das vezes, aconselhamos pessoas que estão lutando com pecados que já tinham vencido e voltaram a pecar novamente aqueles mesmos pecados. Voltaram à mesma prática de pecado. E você pergunta, mas como? Como você deixou se enganar, se levar, se voltar novamente para isso? E a pessoa sempre diz, ai pastor, minha vida estava tão ocupada, eu já não lia mais a Bíblia, eu já não louvava mais, eu já não me envolvia mais na igreja, eu já não buscava mais a Deus. E assim vamos nos esfriando na fé. A palavra de Deus é o manual das nossas vidas para crescermos espiritualmente. Se esse ano está começando na sua vida e você não está lendo a Bíblia, você já está começando um ano desgovernado. Você já está começando um ano em que as suas prioridades não são Deus. Vir à igreja não significa que você está com Deus. Estar aqui na igreja não significa que você está com Deus ou teme a Deus. Você pode estar aqui, mas está pensando na série. Você pode estar aqui, mas está pensando em qualquer outra coisa, é só corpo presente. A prática de vida se dá quando nós saímos daqui e vivemos aquilo que lemos e ouvimos da palavra de Deus. E isso não é fácil. o mundo jaz do maligno. Paulo, ele disse que o príncipe desse mundo, ele cegou o entendimento das pessoas. Esse mundo tem um príncipe, e esse príncipe, que não é Jesus, porque o nosso príncipe da paz é Jesus, mas esse mundo que não teme a Deus tem um príncipe, e esse príncipe, ele trabalha cegando o entendimento, corrompendo valores, distorcendo padrões, tornando comum aquilo que não é comum, tentando dar nova forma ao pecado, tentando dar nova terminologia ao que é errado. Vivemos dias em que os termos estão mudando. Tem desculpa para tudo em termos de terminologia. Tudo é uma filosofia vã, tudo é uma falácia. E principalmente de pessoas que nunca viveram a fé, que nunca temeram a Deus, e querem dar lição de moral a todos, quer seja na internet, quer seja presentes. A grande verdade é que o príncipe deste mundo é um príncipe que se move pela obstinação, teimosia, birra. Você vê que há um espírito de teimosia nesse mundo que é impressionante. Essa teimosia que tira a humildade, essa teimosia que tira o respeito, essa teimosia e obstinação que te torna arrogante, que te torna o sabe-tudo, que te torna aquele que quer ter a última palavra. Não se quer mais ouvir conselhos, não quer-se mais aprender de pessoas que já passaram por aquele caminho, já tropeçaram, alguns já não tropeçam mais, mas quer se levar a vida sem o manual, sem a palavra de Deus. E a conclusão que temos é que vivemos uma geração em que está cada vez mais desobediente a tudo aquilo que é a palavra de Deus. Paulo, ele fala lá em Efésios 2:2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, desse governo sem Deus, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera, trabalha, se move, se executa, age nos filhos da desobediência. Aonde houver desobediência, há a influência do príncipe desse mundo, há a influência do diabo. Ah, mas eu sou templo do Espírito Santo. Mas se for desobediente, você está sob outro regime. Ah, mas eu vou à igreja. Mas se for desobediente, você está sob outro comando. Ah, mas eu busco a Deus. Mas se for desobediente, você está em pecado. É a palavra de Deus que diz isso. Nós somos chamados à santidade, sermos separados de tudo que é comportamento de desobediência, tudo que é comportamento que nos afasta de Deus. Esse mundo, ele está passando por uma grande apostasia. O que é apostasia? É deserção, é abandonar, é vagarosamente se afastar de Deus. Isso é apostasia, vagarosamente deixar de amar a Deus, vagarosamente deixar de buscar a Deus, vagarosamente deixar de ter prazer nas coisas de Deus, vagarosamente parar de ler a Bíblia, vagarosamente parar de louvar a Deus, vagarosamente parar de em tudo dar graças, vagarosamente parar, se depender de vós, tem de paz com todos. Vagarosamente parar com os princípios da palavra de Deus. Isso é apostasia. Ai, pastor, mas isso não se aplica a mim, porque eu amo a Deus, eu vou à igreja. O diabo vai à igreja também. Aonde você acha que ele vai desviar as pessoas? Lá no mundo? Lá fora? Quem está lá fora já está lutando para voltar para Deus, mas quem está aqui dentro está lutando para se manter em Deus. Todos nós lutamos diariamente para nos mantermos em Deus, e o diabo, ele vai lutar contra cada um de nós, minando, tentando, lutando, tentando formas para nos fazer desviar. E a minha pergunta é: o problema não está no ano, virou 2020, estamos em 2021, início do ano, você pode ter feito planos, você pode ter escrito seus alvos, o problema não está nisso, o problema está em posicionamento. Se você começar mais um ano sem posicionamento, o seu ano vai ser igual a todos os anos que se passaram. Se você começar um ano sem ler a Bíblia, você vai começar mais um ano sem ter Deus governando a sua vida. Mateus 6,33, ele diz assim, Senhor Jesus falando: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro lugar, prioridade. Se na sua agenda de atividades para 2021 a prioridade é em primeiro lugar, por isso que a prioridade não é buscar a Deus, então a sua lista já está errada. Se em primeiro lugar não for crescer espiritualmente, então a sua lista está errada. Se em primeiro lugar não é compartilhar aquilo que você já tem de experiências com Deus, alguma coisa está errada. Ai, pastor, eu tenho medo. Aquele que teme não conhece o Senhor, assim diz o apóstolo João em 1 João. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, porque Deus é amor. Se você já não se comprometeu nesse ano a tomar uma atitude de fazer clubes de oração, grupos de oração, grupos de estudo da palavra com outras pessoas que precisam do ensino da palavra, de um pouco da sua experiência, alguma coisa está errada. Eu gosto muito do filme Quarto de Guerra, porque é um filme sobre discipulado, e é um discipulado sobre como ensinar o outro a aprender a orar. Ai, pastor, não posso ensinar alguém a aprender a orar porque eu também não oro. Então não é um momento de você começar a procurar alguém que ora para te ensinar a voltar a orar novamente? Ai, pastor, eu não tenho mais prazer nessas coisas. Se você não tem prazer nas coisas de Deus, você tem prazer nas coisas do mundo, nas coisas que não são de Deus, e o que está enchendo a tua mente, o que está enchendo o teu coração, vão te afundar, vão te derrotar, vão te levar ao fracasso, vão te levar a uma vida de frustração. Hoje as pessoas estão mais esperançosas na vacina do que em Deus. As pessoas não oram mais para que Deus sopre esse vírus para longe. As pessoas não oram mais para que tenham um dom de cura, dom de milagres e prodígios, para que orem e as pessoas sejam curadas. As pessoas não profetizam mais, não levantam mais as mãos, posicionando contra tudo aquilo que é contra Deus. Mas não, ai, eu estou preocupado, e se a vacina não vier para mim? Meus queridos, se você depende do homem, a palavra do Senhor dito: maldito aquele que confia no homem. Nós temos que confiar em Deus, meus queridos, porque Mateus 24 diz que Jesus está voltando, e Ele vai voltar, e haverá grande tribulação nessa terra, e nós estamos no princípio das dores. Nesse princípio das dores, você vai ouvir de guerras, rumores de guerras, vai ouvir de destruição, vai ouvir de pestes, vai ouvir de tantas coisas que já estão acontecendo. O nosso coração não pode estar na solução humana, o nosso coração tem que estar em Deus, porque estando em Deus a gente tem paz em quaisquer circunstâncias. Porque nós crendo em Deus, a nossa vida vai estar segura, independente de qualquer coisa. Saúde ou doença não vai te atemorizar, porque você crê num Deus que pode ressuscitar os mortos. Você crê num Deus que faz milagres quando não se espera. Você crê num Deus que faz a diferença. Não é um Deus que é um ídolo, que é uma estátua, que está parado, que você fala e nada faz e nada ouve. O nosso Deus está vivo, e não há nome igual a esse nome, como cantamos hoje. Talvez o que nos falta é voltar a falar o nome de Jesus mais vezes. Talvez o que nos falta é começarmos a levantar a mão em nossas casas e dizer que esse mal não nos alcançará. e se nos alcançar, teremos fé para vencer e superar e profetizar na vida de outro, para que aconteça o mesmo. As distrações da vida matam as nossas forças, minam as nossas forças. O que tem te distraído? O que tem roubado o seu potencial? O que tem roubado a tua coragem? O que tem roubado o teu vigor? O que tem roubado a tua esperança? O que tem roubado aquela pessoa que antes acordava de manhã cantando a Deus, louvando a Deus, crendo no milagre de Deus? Nós temos que orar para que nós possamos voltar a ter essa paixão de viver a vida e não ter medo da vida, de não andar escondidos, mas andar seguro, com precaução, é claro, com prudência e sabedoria, porque também há o extremismo, o negacionismo, que diz: ah não, porque eu sou cabeça e não cauda, então eu posso andar sem máscara. Você vai ficar doente, porque você está sendo desobediente. Desobediente ao bom senso, desobediente a regras, desobediente a comportamentos de segurança que valem em qualquer lugar. Por eu não saber as regras de manuseio das ferramentas, eu criei um calo na mão. E muitos de nós vamos criar calos nas nossas vidas, problemas nas nossas vidas, por arrogância, por imaturidade, por inexperiência ou por teimosia. 90% disso será por teimosia. Por causa da obstinação, por causa da teimosia, nós perderemos a nossa paz, nós perderemos a palavra de Deus, nós perderemos as bênçãos do Senhor, por causa do espírito desse mundo que tenta nos levar a sermos teimosos, obstinados, arrogantes. Nós vivemos num mundo em que as pessoas não se preocupam mais com a integridade. A integridade é um atributo de Deus. Deus é íntegro. Deus é íntegro, Ele é pleno, Ele é completo. Nele não há margem para aquilo que é aparência. Ele é pleno, Ele é completo. E quando Ele nos chama à santidade, Ele nos chama também a esse atributo de integridade. Pessoas íntegras são pessoas que, como Jesus disse, o sim, sim é sim, e o não é não, e o que passar disso é do maligno. Hoje vivemos numa sociedade, num mundo, em que tudo passa do sim e do não. Tudo é uma aparência, tudo é uma falta de compromisso, tudo é uma falta de posicionamento. Pessoas que pedem emprestado e não devolvem, e depois vêm para a igreja: oh, glória a ti, Senhor. Mentiroso, devolva o que você pediu emprestado. Ah não, mas Deus me perdoou, mas você deixou uma ferida na vida daquele que você minou com a sua falta de caráter. Achamos que a falta de integridade é algo natural. Ah, mas fulano faz isso, mas teme a Deus? Porque se temesse a Deus, não faria isso. Ah, mas todos os especialistas temem a Deus, porque se temessem a Deus, não fariam isso. Meus queridos, esse mundo jaz do maligno. O espírito desse mundo é um espírito de desobediência, é um espírito de obstinação, é um espírito de teimosia, de arrogância. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Sabe por que muitos de nós estamos caindo? Porque somos soberbos e não confrontamos isso nas nossas vidas. Somos arrogantes e não acertamos isso nas nossas vidas, e achamos que virou o calendário, coloquei alguns alvos na minha vida, as coisas vão mudar. Não vai mudar se você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Se Deus não te governar, se Deus não me governar, nós iremos nos perder. O mundo, ele caminha numa única destruição, num único caminho de destruição. A palavra diz que Jesus vai voltar e que esse mundo vai ser transformado, porque o pecado, ele vai destruir esse mundo. E se nós não queremos ser esses praticadores de destruição, temos que nos voltar para Deus. Temos que começar esse ano nos voltando para Deus e voltando a fazer as coisas simples da palavra de Deus, voltar a nos ajoelhar, voltar a orar, voltar a cantar, voltar a pregar, voltar a falar palavras de Deus e não palavras de morte. E quando a gente fala em integridade, a primeira coisa que nós temos que pensar é que a integridade, ela tem que passar pelos nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos, porque o que nós pensamos controla o nosso corpo. O nosso corpo é uma consequência de nossos pensamentos. E uma das grandes verdades, que talvez alguns achem que não é assim, mas é um grande engano, é que todos nós, eu não conheço uma única pessoa nesse mundo que não tenha luta diária nos pensamentos. Diariamente está lutando contra pensamentos que não são pensamentos que vão edificá-lo. Porque se você liga a televisão, já aparece aquela cena sensual que já te desperta coisas que você tem que fugir, como José, para não praticar o pecado. Se você liga o rádio, já está falando de coisas que você já tem que tampar os ouvidos e dizer: Senhor, eu não quero isso edificando a minha vida. Não é que temos que nos isolar, não é que temos que ser eremitas, isso também está errado, porque a Bíblia diz que temos que viver em família, nos congregarmos, estarmos juntos, não é ser eremita, mas nós temos que nos posicionar diante dessas coisas, diante desses pensamentos. Não deixe pensamentos que não edificam a tua vida espiritualmente crescerem em você. Tem pensamentos que minam, que roubam, que enfraquecem. Tem pensamentos que nos roubam a paz. Não deixe esses pensamentos crescerem na sua vida, porque se eles crescerem na sua vida, as suas atitudes também vão ser afetadas. É tão forte isso. Eu estava conversando ontem com a minha esposa. Quantas vezes a gente já passou por uma situação em que você pensou algo, mas agiu de outra forma? E geralmente quando você agiu de outra forma foi para agradar alguém, mesmo contra os seus princípios, os princípios de temor a Deus, os pensamentos que vocês estavam tendo naquele momento. E quantas vezes mais nós iremos pensar em algo, iremos agir de outra forma? Também tem isso. Às vezes as nossas atitudes não refletem os nossos pensamentos, porque às vezes nós somos intimidados por aquele momento e a gente age contrário àquilo que cremos, contrário àquilo que nós lutamos contra. Meus queridos, esse é um ano de posicionamento. Esse é um ano para fazer coisas diferentes. Esse é um ano para você não repetir os mesmos erros do passado. Esse é um ano para que a sua vida tenha uma inovação, tenha um romper, tenha algo diferente, para que produza vida, para que produza novidade, para que produza algo que possa impactar a vida de todos. Eu sempre digo, a resposta da sua oração pode estar do seu lado. Olhe para o seu lado. A resposta da sua oração pode estar do seu lado. A resposta da sua oração pode estar do seu lado. Às vezes ainda está imaturo. Às vezes ainda está em processo de crescimento. Mas em algum momento vai crescer. E quando crescer, pode ser a resposta da sua oração. Não menospreze ninguém, meus queridos. Não menospreze ninguém. Não coloque-se numa situação em que nem Deus faria e você faz. A Bíblia diz: se depender de vós, se depender de vós, repete comigo: se depender de mim, se depender de mim, tende paz com todos. Misericórdia, pastor, porque você não conhece aquele meu vizinho, porque você não conhece aquela pessoa. Se depender de vós, tende paz com todos. Ai, pastor, mas o senhor não entende, aquele fulano escreve coisas que me irritam. Não leia mais. Pare de ler o que te irrita. Pare de ler o que rouba tua paz. Pare de se distrair com aquilo que não te edifica. É como um rato na ratoeira, vai em direção àquilo que rouba a paz, rouba a produtividade, rouba as ideias, rouba a inovação, rouba a transformação, rouba a melhoria. Você já tinha que começar esse ano fazendo coisas novas, aprendendo um idioma. Já devia estar no 10º capítulo de leitura da Bíblia. Já estamos no 10º dia, lendo um capítulo por dia. Você já deveria estar no 10º capítulo da Bíblia nesse ano. Você já poderia estar aprendendo um instrumento novo. Ai, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Pelo amor de Deus, na internet tem tudo. Tem aula de saxofone, aula de gaita, gaélica, tem aula de sax, tudo que você possa imaginar, tem aula hoje na internet e é de graça. Sabe qual é o problema? O problema é que nós estamos num comodismo tão grande que nós temos preguiça até de aprender coisas novas. E quando eu falo de aprender coisas novas, eu não leio a Bíblia, porque se eu ler a Bíblia, ela vai gerar algo que eu não quero que gere em mim, que eu não pare de fazer aquele comportamento, e eu não quero parar aquela prática, porque aquela prática está muito boa. Cuidado com os seus pecados de carteirinha. Cuidado com os seus maus hábitos de coração. Cuidado com as atitudes que ano após ano você leva e não muda, e sempre o outro é culpado. Não porque fulano, não porque meu chefe, não porque o governo. Meus queridos, e você? Quando você vai parar e olhar para você e ver que você tem que amadurecer, e ver que você tem que buscar a santidade, e ver que você tem que buscar avivamento, e ver que você tem que ser santo, porque Deus é santo? Ah, eu não sou santo porque fulano não é santo. Se fulano for para o inferno, você vai também. E muitos estão caminhando para o inferno porque os outros estão caminhando para o inferno. Ai, porque olha o que está acontecendo nesse mundo, homem com homem, mulher com mulher. Olha, governadores tolos, ou um governador que não quer sair e não sei o quê. Meus queridos, isso não deveria nos abalar. Isso deveria ser motivo de nós orarmos, de dizer: Senhor, tem misericórdia. Senhor, volta logo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e que eu não fique, e que eu não seja deixado para trás. Porque do jeito que as coisas vão, meu querido, alguns serão deixados para trás. Porque Deus não é Deus que se zomba. Deus é um Deus que olha o coração. Eu posso olhar a aparência? Podemos olhar a aparência? Vocês podem olhar a minha aparência? Mas a aparência não significa que eu estou em retidão com Deus. A minha aparência não significa que eu estou em justiça na minha prática. A minha aparência não significa que eu não estou pensando coisas que edificam, coisas que vão fazer o outro buscar mais a Deus e viver uma vida melhor. Não temos que nos esconder. Temos que viver melhor, e com sabedoria, e com coragem, e nos arriscarmos mais. Sabe qual é o nosso problema? Que nós paramos de nos arriscar. Não nos arriscamos mais. E se eu errar? Se não for uma questão moral, se for uma questão por inexperiência, meu querido, toda inovação que existe só existe porque houveram erros. Levante-se, continue e vá de novo. Peça conselhos. Peça, sabe, ajuda. Sabe por que muitos projetos seus ainda não saíram do papel? Porque você muitas vezes não pediu ajuda. É arrogante, é orgulhoso ou é obstinado. Você acha que você vai ser encontrado. Meus queridos, José, para ser encontrado, ele foi para a prisão. José, para ser encontrado, ele foi para o calabouço. E talvez muitos de nós queremos ir para a prisão, ir para o calabouço para sermos encontrados. Enquanto você pode ser encontrado antes disso, abra a tua boca. Abra a tua boca e lute por aquilo que você quer fazer. Mas como Paulo fala, os nossos pensamentos, lá em Filipenses 4:8, tudo o que for verdadeiro, verdade, tudo o que for nobre, íntegro, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, seja isso que habite os vossos pensamentos. Filipenses 4:8. Meus queridos, nós temos que pensar em coisas excelentes. Se estamos pensando em coisas bobas que não edificam, a sua vida não vai mudar, as suas orações não serão respondidas, e você passará mais um ano frustrado, achando que Deus tem que te encontrar, que o outro tem que te encontrar, enquanto é você que tem que se mover para que você seja visto. Seja visto, mova-se. Você não é uma árvore, você não é um poste, você é um ser humano criado por Deus para que tenha vida e vida abundante no Senhor, e que você tema a Ele e o busque de todo o coração, para que a sua vida mude. E uma vez que os nossos pensamentos, eles estão centrados naquilo que é prioridade, ou seja, o reino de Deus, o Senhor governando a minha vida, então nós temos que ter integridade no agir. Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, tudo aquilo em que você agir, em que você fizer, tudo aquilo que depender da sua atitude, faça de todo o coração. Não faça meia boca, faça de todo o coração, pleno, completo, não pela metade, não parcialmente, mas completo, como para o Senhor e não para os homens. Nós trabalhamos não é para agradar homens, nós trabalhamos porque Deus nos deu talento, e esses talentos têm que ser mostrados com excelência. Então nós somos excelentes porque nós fazemos com excelência para Deus. Se nós estamos roubando o nosso potencial pela aparência daquilo que queremos que os outros notem em nós, nós estamos perdendo tempo na vida. Talvez vocês já devam ter escutado a expressão cair para cima, de pessoas que são inescrupulosas, incompetentes, pessoas que não são merecedoras de promoções e estão crescendo, estão cada vez subindo mais alto, e muitas vezes você que está fazendo tudo certinho não é promovido. O mundo jaz do maligno, meu querido. Só em nós servirmos a Deus, nós já estaremos contrário ao governo desse mundo. E a única forma de nós sermos notados é temendo a Deus e fugindo de tudo aquilo que é aparência do mal. José, ele saiu da prisão para o governo porque ele temeu a Deus até o fim. O inimigo vai tentar minar a sua vida com Deus. O inimigo vai tentar dizer: não, esse caminho de santidade que você está buscando é burrice, deixa de ser bobo, olha, os outros estão crescendo e você está ficando para trás. Se você está trabalhando com excelência, Deus vai te levantar. Se você está trabalhando com excelência, com uma atitude nobre, Deus vai te notar. Melhor ser notado por Deus do que ser notado por homens. A Bíblia fala lá em Provérbios que Deus pega o coração do rei e move para onde ele quer. Se Deus quiser que o coração do rei se mova ao seu favor, Deus vai mover o coração do rei. A Bíblia fala lá em Provérbios também: vê um homem habilidoso no que faz, entre reis será posto. Vê um homem excelente no que faz, entre reis será posto. Meus queridos, o problema é que muitas vezes a nossa esperança está em lugares vãos, em pessoas vãs, em pessoas ímpias, que o nosso primeiro papel tem que ser orar por elas para que conheçam a Deus. Mas não é porque vão conhecer a Deus que elas vão agir com flexibilidade para nós, não é isso. Não é isso. Temos que estar prontos. Vocês têm se preparado para a promoção? Você tem se preparado para a oportunidade? Você tem se preparado para aquele momento que vai vir e você tem que abraçar com todas as suas forças e ser excelente naquilo para que você faça uma mudança radical em tudo? O problema é que muitas vezes nós não nos preparamos. Nós achamos que Deus vai fazer o milagre e o milagre tem que vir com pacote completo, inclusive Office. Ah, eu não sei planilha Excel, mas Deus, quando me promover, Ele vai me ensinar planilha Excel. Meus queridos, Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Ah, não, eu quero trabalhar numa multinacional. Mas fica tranquilo, porque quando Deus abrir a porta da multinacional, vai vir um pacote completo, inclusive o inglês. Meus queridos, Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Deus não vai fazer o calo da atividade, do trabalho, da luta que você tem que fazer. Às vezes, nós espiritualizamos as coisas demais. Às vezes, nós santificamos demais as coisas, achando que não precisamos nos esforçar, enquanto Deus falou para Josué: esforça-te e eu te ajudarei. Esforça-te e eu te ajudarei. Esforça-te e eu te ajudarei. Meus queridos, temos que nos voltar a esforçar. Temos que voltar nossas vidas a esse esforço, a essa atitude. E enquanto nós damos passos, Deus vai abrindo caminhos, Deus vai nos dando paz, Deus vai nos dando ideias, Deus vai nos dando situações em que os dons serão provados e que os talentos serão provados. E não iremos mais abrir a nossa boca para dizer que foi por acaso. Não é por acaso, meus queridos. É por o esforço e temor do Senhor. É esforço e temor do Senhor. Quer que esse ano seja diferente? Se esforce e tema a Deus. Quer que esse ano realmente se transforme? Se esforce e tema a Deus. E aí, você tem integridade no pensamento, você tem integridade no agir. E agora você tem que ter integridade no falar. Não adianta você pensar algo, você agir de uma forma, e as suas falas, a maneira que você fala, te destruir. Quantas pessoas se sabotam quando abrem a boca? Quantas pessoas, elas são destruídas por suas próprias palavras? Eu lembro que estava entrevistando um rapaz para uma posição na empresa. E aí eu perguntei para o rapaz: por que você quer trabalhar aqui? E ele disse: porque eu quero o seu lugar. Eu nem preciso falar mais nada, né? Tem alguns que dizem: não, mas ele foi ousado. Não, mas ele foi, né? Meus queridos, ele foi tolo. Quantos de nós agimos dessa forma? Achamos que estamos arrasando e fazendo aquela coisa, mas somos tolos. Queremos agir como uma criança de 17 anos. Queremos agir quanto um adolescente. Tem muito adulto aqui que vive uma adolescência e não cresce, e não cresce, e passa anos na igreja e é adolescente espiritual. E é adolescente na emoção. E é adolescente no jeito de ser. Quando vai vir a maturidade? Quando vamos crescer? Quando vamos nos despertar? Que temos que pôr freios na nossa boca para ter palavras de sabedoria. Muitos de nós perdemos inúmeras oportunidades porque fomos precipitados no falar. Muitos de nós vamos perder muita coisa porque a gente não treina antes, porque a gente não pratica antes. Alguns acham, não é, pastores, que é só chegar aqui e pregar e assim será feito. Não acham que existe uma prática anterior. Não acham que existe um treino interior. Existe um ditado samurai que diz assim: chore no dojo ou na área de treino e ria no campo de batalha. Então, na área de treino, nos bastidores, você chora, você luta, você treina, você se esmera, você se prepara para quando você chegar na frente, você estar pronto, ou no mínimo, o mais seguro possível para fazer aquilo que foi te orientado a fazer. Às vezes a gente quer agir de qualquer forma, não, deixa que vai ser, deixa que vem. Meus queridos, Deus não é desorganizado. O ser humano aprendeu a desorganização como ato da misericórdia de Deus, e é mentira isso. Não existe misericórdia de Deus na desorganização. O que existe é consequência da desorganização. Porque somos desorganizados, nossas orações não são respondidas. Porque somos desorganizados, nossos afazeres não são cumpridos. Porque somos desorganizados, terminamos os dias improdutivos, sem produzir. Porque somos desorganizados, começamos com uma inúmera lista de tarefas, 20 tarefas, e terminamos o dia sem cumprir nada. Temos que ser mais específicos. Jesus ensinou sobre ser específico lá em Mateus capítulo 6, e disse: quando você orar, ore com direção, ore com assertividade. E isso é uma lição para tudo. Tudo que você for fazer, faça com assertividade, faça com organização. Porque você se organiza, você se planeja. Porque você se planeja, você se prepara. Porque você se prepara, você faz bem. E uma das coisas mais importantes do preparo é o conselho. Procure conselhos, procure orientação. Volte a ligar, volte a falar com pessoas, dizer: olha, eu estou pensando em fazer isso. Não é contar seus sonhos, que também é uma coisa que eu sou muito restrito a isso. Se Deus te deu uma visão, se Deus te deu um sonho, tenha discrição, não saia contando para todo mundo. Não seja bocão como foi José. José saiu contando para todo mundo: olha o meu sonho, vocês vão ser meus servos e não sei o quê. Acabou no buraco. Sabe por que muitos de nós vamos começar o ano no buraco? Porque a gente é bocudo, a gente fala demais e ainda fala para as pessoas erradas. Tenha discrição, aprenda a fazer as coisas com simplicidade, com cautela, sem alardes. Ai, pastor, mas não é assim que eu aprendi. Eu aprendi que a gente tem que ser que nem galinha. Quando põe um ovo, tem que sair anunciando para todo mundo. Por que você anuncia para todo mundo, você não tem nada? Há coisas sim que você tem que mostrar, mas há coisas que você tem que ser discreto, você tem que ser cauteloso. Seja cauteloso. Integridade no falar. E assim as nossas vidas serão melhores nesse ano. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 55, verso 6. Isaías 55, verso 6. Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Haverá dias em que não será tão fácil encontrar o Senhor e buscar ao Senhor. Invocai-o enquanto está perto. O Espírito Santo está conosco, nos ensinando, nos orientando. Enchei-vos do Espírito. Invocai ao Senhor enquanto está perto. Deixe o perverso, o mal, o seu caminho. Perverso é todo aquele que pratica algo que não teme a Deus. Deixe aquele que pratica coisas que não teme a Deus o seu caminho. Deixe o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Se é perdão que você precisa, peça a Deus. Se arrependa, volte-se para Deus. Existe uma expressão muito comum hoje, nos dias de hoje, que é cibernética. A cibernética é um termo tecnológico muito usado e às vezes até mostra uma grande complexidade. Mas a palavra cibernética ela não é uma palavra nova. Ela é uma palavra que vem de um termo grego chamado kiberentes. E a palavra kiberentes, que origina a palavra cibernética, significa tomar o controle, segurar o rumo, firmar-se na direção correta. Isso é cibernética, isso é kiberentes. É o momento de nós tomarmos o controle das nossas escolhas, das nossas atitudes, e dizermos para Deus: kiberentes, Senhor, que o Senhor me dirija nas atitudes que eu vou tomar para mudar os meus maus hábitos, para mudar aquilo que está me fragilizando, para mudar tudo aquilo que está roubando a minha vida contigo, para tirar de mim tudo aquilo que mina as minhas forças, mina o meu ânimo, tira o meu vigor. Kiberentes, assumiu o controle no Senhor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, graças te damos por tua palavra. Senhor, nós queremos ter um ano diferente. Queremos, ó Pai, que a santidade seja o nosso estilo de vida nesse ano, separados para ti, ó Pai. Pai, nós queremos, Senhor, que o nosso coração seja quebrantado, seja um coração humilde, contrito, que o Senhor não despreza, para que nós possamos, ó Pai, fazer tudo aquilo que te agrada, sermos úteis para ti, acordarmos e dormirmos na presença do Senhor, acordarmos e dormirmos edificando, produtivos, crescendo, amadurecendo. Senhor, eu oro, ó Pai, por cada pessoa que está aqui, que está perdida, que ainda, ó Pai, não teve o kiberentes, o controle, não teve ainda, ó Pai, a atitude de assumir o controle da saúde, o controle dos pensamentos, o controle das ações, o controle das palavras, e não é íntegro nisso, ó Pai, para que volte essa integridade, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, cria circunstâncias em que cada pessoa aqui, ó Pai, se voltará para ti, crescerá na tua presença e transformará a sua casa em casa de oração. E que as suas casas sejam casas de bênçãos, e que as suas casas sejam casas de transformação, de inovação e de mudança em todo lugar que forem. Ó Pai, pessoas de fé, Senhor, que não saiam com cabeças baixas, mas levantadas, crendo no Deus que os chamou. Que façam coisas novas, ó Pai, porque não há outro nome, não há outro nome, não há outro nome pelo qual nós possamos chamar, não há outro nome, ó Pai, pelo qual nós possamos, ó Pai, nos prostrar e adorar. Senhor, tem pessoas aqui que precisam de direção, que tu possas trazer direção, que tu possas trazer vigor, que tu possa trazer disposição, ó Pai. Tira o cansaço dos cansados, tira, ó Pai, o medo daqueles que precisam de ti, Senhor, e precisam agir com coragem. Pai, esse é um ano de vitória, esse é um ano de conquista, esse é um ano, ó Pai, de grandes realizações. Que todos tenham grandes realizações, ó Pai, no temor do Senhor, na força do seu poder, ó Pai. Que todos sejam sal e luz nessa terra, e que deem frutos, e frutos que permaneçam, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Meus queridos, o ano está só começando, depende de você. O ano está só começando. Atitudes novas, resultados novos. Vigor, ânimo. Mude o seu linguajar. Que a santidade esteja em tudo aquilo que você fizer. E que todos nós possamos ter testemunhas um dos outros das proezas e grandezas do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Senhor, eu abençoo os teus servos para que voltem em paz para suas casas, para que haja paz nos seus lares, paz nos seus casamentos, paz nos seus relacionamentos entre cônjuges, entre filhos e pais, entre familiares, entre vizinhos. Que o teu amor, ó Pai, a tua presença e a tua consolação esteja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Vão na paz do Senhor, começando lá por trás, seguindo o protocolo, tenham prudência e vão na paz do Senhor. Deus abençoe. Amém.